fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz. Porque damos atenção a quem faz e a quem escuta rádio.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, e realizado por pessoas com cadastro psiquiátrico, a Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
As suas loucuras e normalidades.
Sem moralismos.
Sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o guitarrista Filho da Mãe.
Qual é a coisa mais bizarra que lhe aconteceu no meio musical?
Mais bizarra. Eu já tenho algumas. Tenho quase vergonha de contar todas, mas qual foi a mais bizarra? Talvez. É alguma coisa. Eu já tenho contado isto algumas vezes. Tenho duas que me lembro. Uma delas, havia um casal de namorados que. Não sei se faziam anos de namoro ou uma coisa assim qualquer. Enfim, o rapaz queria fazer uma surpresa à rapariga.
Romântico, portanto.
Exato, muito romântico. E eu acho que tinha acabado de editar o meu primeiro álbum, não me lembro bem. Mas ele pediu-me se eu podia tocar uma música para eles dois numa esplanada. Portanto, ele fazia-me um sinal e eu estava lá tipo disfarçado e eu aparecia,
o amor é lindo.
aparecia com a guitarra, sentava-me na mesa e começava a tocar tuas músicas. Eu sou assim um bocadinho. Para o tímido, e este tipo de coisas custa-me um bocadinho, mas eu achei muita piada aquilo. Claro que me arrependi imediatamente, mas eu achei muita piada aquilo. E quando me sentei para tocar, ainda por cima toquei mal as músicas, como tudo, não me correram nada bem. E eles a olhar para mim com uma cara muito preocupada, e eu ali, tipo, a tentar desenrascar as duas músicas. E depois despedi-me, dei uns beijinhos e saí, e talvez tenha sido das coisas mais bizarras que eu fiz até hoje, acho que sim.
Mas é um gesto nobre.
Foi bonito.
Pelo amor.
Foi bonito.
Como é que caracteriza o seu estilo de música atualmente?
Eu nunca consegui caracterizar, em termos de género, não consigo caracterizar muito bem. Eu acho que é tipo uma receita, não é? Tem não sei, uma porção de rock, tem uma porção de música clássica, tem uma porção de folk e de música
folk, popular. Folk?
Sim, tem de folk. Tem vários elementos mostrados, acho eu. Eu não consigo caracterizar. Eu acho que é basicamente a música transmite emoções, não é? E é só isso que eu transmito. Acho que este álbum tem uma componente grande de talvez de deserto, tem muito espaço. Como é que isso se caracteriza em termos de género? Não faço ideia nenhuma.
Rui, considera o silêncio uma coisa importante?
Sim, acho que sim. A maior parte das coisas que eu toco-as com alguma intensidade, portanto elas têm alguma intensidade dinâmica e eu gosto dessa dinâmica. Acho que o silêncio não existe sem barulho, não é? E portanto o contrário também é verdade, e eu acho que este álbum tem das duas coisas, tem momentos de grande intensidade e tem pequeninos bocados de silêncio, talvez o primeiro não tivesse tanto, mas gosto do silêncio na música, sim.
Faz-nos pensar, não é? Sim. Estás refletir de algum modo o silêncio, penso eu, não? Na minha modesta opinião.
Sim, creio que sim, que sei, creio, acho que tem essa qualidade, sim.
Rui, tem duas músicas chamadas Bipolar. Tem alguma experiência de contacto com pessoas com um psicodiagnóstico e que ideia tem acerca destas pessoas?
Eu tenho alguma experiência, mas não sei muito bem o que dizer em relação a isso. Agora, em relação ao estigmatismo e em relação à forma como a sociedade olha para esse tipo de coisas, eu sinto isso, consigo perceber. É alguma coisa muito difícil de explicar, eu acho.
Ok.
Toda a gente é bipolar, hoje é o que se diz, não é? Quer dizer, agora, se isso chega ao psicodiagnóstico, não sei, mas toda a gente é um bocadinho bipolar, eu sou bastante, mas não estou a falar em diagnóstico aqui, portanto estou a falar em termos de personalidade, tenho momentos, tenho picos de grande euforia e tenho picos também, portanto, depressões que não sei se propriamente
seria
diagnosticáveis, portanto, como eu creio que a maior parte dos meus amigos também tem, portanto, não sei se é alguma coisa que... E essa música tem, eu acho que é um bocadinho bipolar em intenção, é só ouvirmos as duas, não é?
Uhum.
Uma leva-nos mais, se calhar, ao pico, mais à parte da energia, e a outra cai. Cai no poço. Okay. E daí o nome.
Okay.
O que pensa da loucura enquanto força criadora?
Acho que é uma força criadora muito importante. Acho que tem que ser sempre um bocadinho louco para se fazer música. É o que eu acho. E acho que ela funciona muito bem, pelo menos com a parte musical funciona muito bem.
O que levou a editar um disco? As vendas, os concertos?
Ninguém edita um disco a pensar na compra dos meus... Hoje ninguém compra discos, por alguma razão. Os concertos, sim. Eu vivo dos concertos. E é difícil arranjar concertos sem ter um disco, mas as duas coisas funcionam, quer dizer, aliás, até, mas podem funcionar de uma maneira completamente separada, portanto eu posso fazer um disco e depois ir tocar ao vivo outra coisa completamente diferente, que soa diferente.
E agora um bocadinho, espera aí, Rui, e agora um bocadinho relacionado com isto, que tipo de concerto prefere? Um concerto mais intimista para poucas pessoas ou concertos com muita gente, grandes concertos?
Eu gosto de tocar em todas as circunstâncias. Depende um bocado do ambiente. Eu já toquei para muitas pessoas, já toquei para menos. Eu acho que o concerto intimista talvez seja aquele em que eu consigo chegar mais facilmente às pessoas, naturalmente. Mas também pode acontecer para muitas pessoas. Agora depende do ambiente, quer dizer, às vezes há pessoas a falar, às vezes há mais bandas, outras vezes o ambiente da sala não é perfeito, às vezes é perfeito, quer dizer, sem querer arranjar desculpas, há sítios mais complicados do que outros. Eu acho que a parte que os concertos intimistas para poucas pessoas me deixaram mais memórias até agora, isso sim, eu acho que sim.
E tem aqui algum concerto que gostasse de referir como aquele em que se sentiu mais up e mais em contacto com o público, que tenha de alguma maneira sobreposto aos outros por algum motivo?
Houve um que foi o primeiro que me veio à memória. Eu não digo que tenha sido melhor que os outros, eu nem creio que tenha sido.
Sim, também não era isso exatamente.
Foi nos concertos de apresentação do Palácio. Eu tive alguns concertos com bastante gente e depois fui tocar a Braga e nesse concerto apareceram 15 pessoas e era um sítio muito bonito, por acaso. E eu lembro-me de ter feito um imprevisto, portanto era uma coisa que nem sequer era uma música, era um
só. Nós emitimos em Braga também.
Pronto. Eu já não me lembro bem do auditório. Auditório Sá da Bandeira? Provável. E sei que aquele momento ali, aquela música que eu fiz ao vivo, eu nunca mais consegui repetir aquilo da mesma maneira. E chegou um ponto de intensidade, eu lembro-me de ser enorme, portanto ser uma coisa que me deu muito prazer fazer, e no entanto estavam lá 20 pessoas dentro, uma coisa assim.
Fantástico.
Qualquer.
Sim, sim.
Que tipo de público é que acha que toca mais? Toca mais em nível de sentimentos? Uma faixa etária, mais ou menos que nível social ou cultural, ou assim, algum tipo de público que acha que toca mais a sua música mesmo a nível sentimental, por exemplo, de emoções e assim? Já no teu caso, um certo segmento público realmente que acha que onde chega mais a sua música?
Não, eu ainda não notei propriamente. As pessoas,
ou segmentos, quer dizer?
As pessoas mais novas gostam sempre de ouvir música e, portanto, estão muito atentas, não é? Aos concertos, àquilo que se passa na net e vão aos concertos. As pessoas mais velhas nem por isso. Eu acho que ela tem um espectro e eu acho que, por acaso nisso, este tipo de música acústica e instrumental, acho que atravessa gerações e segmentos.
Não é?
É mais transversal.
Gerações.
Sim, agora onde é que ela pega mais? Eu não faço bem ideia.
Muito bem.
Não, eu sei que há, por exemplo, eu tenho uma componente um bocado elétrica, não é completamente acústica. Uso pedais, uso loops, toco por cima de mim, faço ruídos. E há essa tal componente do rock. Pensando no segmento do rock, as pessoas queriam ouvir mais disso. Mas há outras pessoas que me dizem: ah, porque é que tocas com os pedais? É tão mais giro quando é acústico. E portanto, eu fico ali às vezes no meio, entre segmentos de pessoas que gostam de música um bocadinho mais sóbria e se calhar mais clássica, e as outras pessoas que gostam. Também como eu, deixa ver disso.
Ok, viva a diferença, não é? Todos diferentes, todos iguais.
Portanto, agora sendo um pouco da música, diga-me uma coisa, qual é o seu prato preferido?
Ai, vamos ficar aqui tanto tempo. prato preferido. Eu estou a pensar em tantos ao mesmo tempo. Pensei em maranhos, pensei em cozida à portuguesa.
Maranhos é
tão bom. Adoro morcego. Eu gosto de comer quase tudo. Francamente, okay. Há muito pouca coisa que eu não gosto.
Ok.
Não consigo dar um preferido. Eu tenho este problema de tirar um dos outros todos. Acho que não consigo. Tem sushi, adoro sushi.
Ah, sushi, ok.
Thank you.
época tem alguma superstição, algum ritual ou algum talisma? Tem assim algum objetinho que leve consigo para dar sorte, por exemplo?
Eu acho que sim, eu acho
tem.
Que sim. Eu
não, pode-nos não, contar.
Não sei se é uma coisa material, não é alguma coisa que eu levo comigo, mas sei que tenho comportamentos que começam a ser recorrentes.
Por exemplo.
Já são quase. Não sei. O que é que eu ia dizer?
Reza antes de começar.
Não rezo,
a fazer nada.
Mas ando incansavelmente para trás e para a frente na mesma sala, até subir para o palco, por exemplo. Não, eu dou por mim, estou a fazer isso.
Fazer piscinas.
Eu conheci um amigo meu que ia sempre lavar as mãos, portanto tinha isso. Sei lá, eu tenho coisas do género, eu tenho coisas parecidas. Mas não é um particularmente.
Sim, são vários.
Tenho uma coisa, eu gosto talvez de. Não me fica muito bem dizer isto na rádio, mas eu sei lá, de beber um copinho de vinho, por exemplo, antes de subir, acho que é, talvez seja o ritual mais...
Acha que o descontrai...
Seja, o patrão, preciso descontrair um bocadinho, assim, eu acho que é por isso, sim.
Ok.
Uhum. Sabemos que é guitarrista. Isso quer dizer que só gosta de guitarra ou também gosta de outros instrumentos?
Eu gosto dos outros instrumentos, mas eu acho que este é o único que eu consigo tocar bem... Eu gosto de tudo que tem cordas e que tem madeira. E é essencialmente aquilo que eu gosto de tocar. Mas, portanto, a família das guitarras. Eu gosto de tocar baixo também, por exemplo, embora não toque muito bem. Mas gosto de tocar guitarra portuguesa, gosto de tocar guitarra clássica, gosto de tocar muito guitarra elétrica. Portanto, mais à volta das guitarras, se calhar é mesmo o meu instrumento.
Ou seja, instrumentos de caixa vibrafónica.
Não necessariamente caixa, podem não ter caixa.
Não, porque até o.
Mas podem não ter caixa,
pode ser.
Sim, mas eu não
toco.
Ah, já está-se a referir
a algum instrumento musical estilo orquestrada, contrabacia?
Não toco contrabacia, não.
Não é, tem menos caixa, uma ressonância assim mais... Improvícia, assim, com a sonoridade de um instrumento musical fabricado à mão, como é, mesmo a contrabacia.
Não, mas isso não tenho nada desse género. Toco, eu
não,
toco
pronto, violino, guitarra, violoncelos, contrabaixo,
toco guitarra clássica, toco guitarra elétrica e, acho, e baixo, um bocadinho, e baixo, pouco, só quando me deixam.
É, por acaso, guitarra elétrica e semiacústica, semielétrica, é. São todas dão uma sonoridade assim um bocado espetacular, não é? Então, e esse estilo de instrumentos?
Que estilo de instrumentos? Tipo guitarra elétrica?
Elétrica com caixa.
Com caixa.
Está a ver aquela capa dos Dire Straits? Essa guitarra?
Não.
Em caixa.
Sim, mas guitarra elétrica com caixa, sim, já toquei algumas.
Platinada, aliás, sim. Sim. E faz assim como se fosse uma acústica. E eu não sei, nem imagino a potência desse instrumento. Mas
pois
eu
também não. A maior parte delas são demasiado caras para mim.
Pois é isso. Se estiverem numa loja, experimentá-las deve ser óptimo, não é?
É.
Então,
eu experimentei algumas.
Ainda não chegou a nenhum dos instrumentos musicais. Aquela magia entre a elétrica e a acústica.
Eu gosto de alguma coisa que fica entre elas. Gosto daquilo que fica entre o elétrico e o acústico. E é exatamente isso que eu faço com a guitarra clássica. Fica entre os dois.
Mas ainda está à espera de chegar a experimentar alguma magia dessas.
Eu vou experimentando guitarra. Eu acho que mais importante que o instrumento é a força com que se toca. Portanto, não, com qualquer um, há de sempre funcionar.
Até o dia em que toca num desses instrumentos musicais.
A importância do silêncio. Verá que o Zé Pedro quer falar.
Portanto,
Zé Pedro.
Acha que ser músico é um dom divino?
Não. Não. Acho que é um dom muito terreno mesmo. Não tem nada divino.
Como é que as pessoas o podem contactar se quiserem contactá-lo para ir tocar em um espaço?
Eu contactava-o, estou sempre pelo Facebook, acho que talvez seja o mais prático. Tenho um Facebook do Filho da Mãe, portanto da página, e tenho um chamado Rui Carvalho, e as pessoas podem sempre entrar em contacto comigo através daí.
Tem alguma aspiração, sei que não tem muitas aspirações nem muitos sonhos a nível musical, mas tem alguma aspiração de internacionalizar a sua carreira um dia mais tarde, ou um dia destes? Chegar a outros públicos, outras culturas, outras sociedades?
Sim, mas só por causa disso,
fazer
não é?
Fazer uma turnê europeia, ou quem sabe por outros países, ou outros continentes?
Claro que sim, era lindo, é maravilhoso, eu acho que ninguém faz música para ficar assim num retângulozinho pequenininho, não é? Eu adorava poder, mas quando é exportar, as pessoas pensam no sentido comercial da coisa, exportar, ser famoso, ter muitos discos à venda em todo lado. Não é propriamente isso.
Não foi essa a minha intenção.
Exato, mas as pessoas normalmente pensam isso, uma carreira internacional, ou seja, eu acho que ela só faz sentido se sair, a música não tem fronteiras, quer dizer, ainda estão hoje em dia, não é? Tem poucas. E essa é óbvio que é uma ambição que eu tenho, mas também é difícil de fazer em termos logísticos pode ser alguma coisa complicada, precisamos de fazer sozinho e tudo isso. Portanto, quando surgirem as oportunidades, eu sem dúvida que as aproveito e quero fazer isso, porque tocar para outras pessoas é bom, porque as pessoas pensam de maneira diferente e têm... Normalmente.
Considero o público.
Ou então vamos ver que não, ou então vamos ver que não.
Surgiu-me esta pergunta, desculpe interrompê-lo. Considera o público português um bom público?
Acho que sim.
Acho que tanto sim. É que uma pessoa. É um público entusiasta, é um público.
Sim.
É.
E tanto que uma pessoa. Tanto que ficamos mal habituados às vezes, é bom sair daqui. Acho que é muito bom público, é dos melhores públicos. Eu também. Eu já toquei muito lá fora com outras bandas, não propriamente com o Filho da Mãe, já dei uns 3 concertos na Holanda, em Barcelona, em Londres. Mas acho que dos públicos todos que eu fui experimentando, o público espanhol e o público português, é um que eu consigo
iniciais,
entender. Às vezes os outros eu não estou a perceber tanto quanto isso, por isso é que quero voltar para ver se os entendo.
Okay.
Eles precisam de ajuda.
Sim. Rui, esta nossa conversa duraria muito mais tempo, mas estamos a chegar ao fim. Queria lhe perguntar, para terminar, uma pergunta que nós muitas vezes fazemos aos nossos convidados, que é, se há alguma pergunta que nos queira fazer ou alguma coisa que não foi perguntado e que gostasse de referir, que acha que marca o seu trabalho, alguma coisa que tenha ficado por dizer.
Eu, por acaso, acho que chegámos a mais tópicos nesta entrevista em que a maior parte daquelas que eu faço. e sinceramente não sei muito bem o que perguntar, não saberia o que dizer.
Então, Rui, em nome da equipa da Rádio Aurora, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje. Foi uma tarde muito agradável, acho que ficámos todos a conhecer mais o seu trabalho e com mais vontade de ouvir, tanto que eu agora sugeria que passássemos à parte prática. Isso, o Rui podia tocar uma música para nós.
Posso, sim senhora, pelo menos posso tentar.
Ok, obrigado, muito obrigado, Rui.
Obrigado.
Não percas a Rádio Aurora, a outra voz. O primeiro programa a ser emitido a partir do Hospital Júlio de Matos para pessoas com mente aberta. Queremos conhecer-vos, saber qual a vossa opinião acerca dos nossos programas. Por favor, contactem-nos para radio.aurora@hotmail.com.